Presidenciais 2021. Conversas improváveis entre os cronistas do Público e os candidatos presidenciais.
Ora, vivam, sejam bem-vindos a mais uma das conversas improváveis que o Público organizou em torno desta campanha para as eleições presidenciais. Para a conversa de hoje nós temos a Susana Peralta, colunista do Público, como é hábito, professora universitária, e temos também Marcelo Rebelo de Sousa, que se candidata a um novo mandato na presidência da República. Como muitos dos nossos leitores, neste caso telespectadores, já saberão, o objetivo destas conversas improváveis é garantir, portanto, uma certa informalidade e discutir coisas sérias num ambiente mais distendido, com mais tempo e com mais profundidade. E julgo, portanto, que temos aqui, portanto, pela qualidade dos dois participantes, teremos essas condições cumpridas à partida. Eu não demoro mais tempo, queria apenas agradecer ao professor Marcelo Rebelo de Sousa a sua amabilidade em estar aqui connosco, queria também agradecer à Susana Peralta a sua simpatia e disponibilidade para estar aqui também, e desejo a todos uma ótima conversa.
Queria começar por agradecer ao Manuel a apresentação que fez e queria agradecer ao professor Marcelo Rebelo de Sousa por esta disponibilidade para termos esta conversa improvável aqui no site do Público e nas redes sociais do Público. É um gosto para mim, como disse, enfim, antes de estarmos em online, enfim, antes de estarmos a transmitir, é a primeira vez que conversamos um com o outro e, portanto, para mim é um grande gosto e é uma honra. E parece que me cabe a mim o papel de lhe fazer perguntas e de maneira que, enfim, é por isso que aqui estamos e por isso que cá vou eu. Então, eu estive à procura, voltei a procurar na internet se havia algum site da sua candidatura e até a vir à procura também de algum elemento que fosse um programa ou um manifesto de campanha de candidatura na sua primeira candidatura em 2016 e de facto o professor Marcelo Rebelo de Sousa enfim, nas duas vezes que se apresenta, apresenta-se com aquilo até que se chegou a chamar uma candidatura minimalista na outra eleição, por isso não tem manifesto, não tem outdoors, já da outra vez não tinha cartazes na rua, optou por não apresentar tempos de antena. E onde é que eu quero chegar? Na entrevista que deu ao Daniel Oliveira, como eu lhe disse, já estive a ouvir, e que aliás é uma entrevista muitíssimo interessante, o professor Marcelo Rebelo de Sousa diz que fala da importância de haver campos políticos definidos e de termos no fundo uma esquerda e uma direita democrática que se vão, que assegurem a alternância, que assegurem a definição ideológica daquilo que podem ser os campos a que as pessoas podem aderir pelo voto e dessa forma assegurar um saudável funcionamento da democracia. E a minha pergunta para si é a seguinte: então, com esta sua plataforma um pouco vazia, que nós não sabemos verdadeiramente com que plataforma, com que programa é que se apresenta a estas eleições, parece que está a ajudar a contribuir para essa clarificação do espaço político da esquerda e da direita democráticas, que são aquelas onde nós nos queremos inserir. Eu e o Sr. Professor, parece-me, estamos os dois de acordo nisso.
Ora bom, em primeiro lugar queria agradecer ao Público, na pessoa do Manuel Carvalho, este convite, muito honroso. Queria dizer que é um prazer e uma honra estar a dialogar com a professora Susana Peralta, que eu leio habitualmente, permanentemente, mas que não conhecia. Assim passamos a conhecer digitalmente, mas não pessoalmente. Ora bom, eu, na minha declaração de candidatura, no dia 7 de dezembro, disse o seguinte, que mantinha em tudo as posições que apresentei há 5 anos, na altura, em 3 discursos programáticos, foram aqueles que eu fiz sucessivamente em Solurico de Basto, depois no Porto e depois em Lisboa. Longos, de facto, muito longos, e em que expliquei os pontos fundamentais da minha posição, primeiro, doutrinária e ideológica, segundo, a minha visão da Constituição, que votei há já muitos anos, e, em terceiro lugar, a minha resposta a questões concretas do funcionamento do sistema de governo. Aquelas que se podem colocar um presidente, quer dizer, quando é que utiliza o veto, quando é que utiliza a dissolução, qual é a sua posição sobre o sistema eleitoral, qual é a sua posição perante o recurso ao Tribunal Constitucional, qual é a sua posição perante os órgãos de soberania. Bom, mas... Portanto, eu remeti agora para a posição de há 5 anos, que mantenho, mantenham e que vou resumir rapidamente nestes termos. Eu venho de uma área, que é a área do Partido Social Democrata, embora tenha pedido a suspensão da minha filiação, portanto uma área de centro-direita, se quiserem, direita em geral e de centro-direita em particular. Tenho uma formação, que é uma formação social-cristã, portanto, se quiser, à direita em alguns aspectos institucionais e jurídico-políticos, mais à esquerda, como se chamava na altura católico progressista ou católico Vaticano II em matéria social. Tenho uma posição que mantive ao longo da vigência da democracia, que é de respeito à Constituição da República Portuguesa. Eu votei a primeira versão da Constituição, que é muito diferente da Constituição que vigora hoje, mas há princípios basilares que permanecem, sobretudo no domínio do regime político, da unidade do Estado, Estado regional, do regime, do sistema de governo, do sistema eleitoral, apesar de tudo. Eu defendi uma abertura em termos de sistema eleitoral, mas ela nunca se concretizou e, portanto, o sistema eleitoral é essencialmente o mesmo, dos mecanismos de revisão constitucional, fiscalização da constitucionalidade. Quanto ao posicionamento externo de Portugal, o que mudou mais foi o regime económico que eu votei na primeira versão da Constituição era muito mais estatista do que aquele da primeira revisão, que eu acompanhei com muitos assuntos parlamentares e que aproximou o regime económico substancialmente do regime económico europeu, tal como o sistema de governo, em que havia Conselho da Revolução, em que havia um poder militar diverso do poder legitimado pelo voto. Isso se apareceu na primeira revisão. Mais tarde, na outra grande revisão constitucional, eu era líder do PSD, portanto o acordo feito com o engenheiro António Guterres e com o protagonista do Dr. António Vitorino, foi um acordo que ampliou a autonomia das regiões autónomas, alargou o referendo, alargou o elenco dos direitos, e os direitos foram-se alargando à medida que a ciência e a tecnologia levavam ao aparecimento de novos direitos. Naquela ocasião, de alguma maneira, houve uma ligeira limitação em termos de regime económico, na linha da revisão de 1900.
Mas posso, desculpe, não, é só que nós depois não temos assim tanto tempo para conversar, só podia...
Só para dizer...
rapidamente, porque eu queria dizer, queria responder.
Quer dizer que eu, na altura, esclareci os pontos fundamentais, como é que via o sistema político e como é que via o papel do Presidente na minha interpretação da Constituição. Eu acho que os poderes que estão na Constituição estão bem. Houve 5 Presidentes muito diferentes e com momentos muito diferentes e com experiências diferentes que lhe deram protagonismos diferentes. O mais presidencialista foi, naturalmente, o Presidente Aires, porque fez a transição da primeira Constituição para a primeira versão para a segunda. O segundo mais presidencialista foi, porventura, o presidente Sampaio. O menos presidencialista acabou por ser o presidente
Mário. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, desculpe, eu vou só interrompê-lo pelo sim.
Eu vou responder.
Diga. Pois é, porque, quer dizer, é muito interessante como aula, mas não nos ajuda muito para perceber o contexto desta eleição em que... Mas diga, eu vou deixar-lhe terminar.
Não, só para perceber o seguinte, que no essencial mantenho as posições...
Muito bem.
Dá 5 anos.
Como então, é que eu queria...
Esta eleição...
Diga. Muito bem.
Eu acho que nos últimos 5 anos... aconteceu isto, que é o sistema político português conseguiu manter um equilíbrio que o diferenciou de outros sistemas políticos europeus. Noutros sistemas políticos europeus surgiram forças populistas, movimentos inorgânicos, e essas forças entraram por um hemisfério, predominantemente um hemisfério de direita, provocaram imediatamente uma fragmentação à direita, e uma dificuldade e depois impossibilidade da direita moderada ou centro-direita constituir-se como alternativa de governo por si só, mesmo em coligações múltiplas com vários partidos. Isso atenuou-se em França, porque o sistema é muito presidencializante, mais do que o nosso. O Presidente
estamos de acordo.
Manda no Governo, preside aos Conselhos de Ministros.
Dissolve o Parlamento quando é necessário para...
Tem a tradição golista, que ainda hoje permanece.
É verdade.
Mas o que acontece é que depois, mesmo em França, a Frente Nacional surgiu, fragmentou o Partido Golista, fragmentou a direita, as várias direitas mais moderadas, e depois, de caminho, fragmentou o hemisfério da esquerda. Porquê? Porque esses movimentos populistas pretendem ser transversais e surgem como movimentos de contestação pura. Perdem, em alguns casos, a sua conotação ideológica e passam pragmaticamente a subir todas as ondas de contestação. E isso é o partido da esquerda a quererem cobrir por razões eleitorais o que se passa.
Então, onde é que isso leva-nos às eleições de 2021, estas que vão ser daqui a poucos dias?
Antes disso, acontece. Antes disso? No dia 25 de abril de 2018, eu, na Assembleia da República, na comemoração de 25 de abril, eu disse: atenção, eu já tinha falado do risco dos movimentos inorgânicos e populistas em 2016, 2017, mas em 2018 eu disse: atenção, que estão aí. Estão aí a debilidade do sistema de partidos, a não resolução de alguns problemas económicos, sociais e políticos. Mas levaram a uma proliferação de movimentos inorgânicos no plano social, foram os sindicatos independentes a aparecerem, não só nas confederações, e o aparecimento de movimentos ou de forças que vão colocar questões ao funcionamento do sistema político. Bom. E, portanto, isto vai acontecer. Na altura, eu lembro que o Sr. Primeiro-Ministro comentou que não percebia o meu discurso, que era pintura abstrata. Porque não percebia. Ele estava a referir-se a que país, em que momento. E a pintura abstrata, mesmo na Europa e no mundo já tinha tido expressão em grandes países, em eleições presidenciais, na Europa já tinha tido em eleições parlamentares e presidenciais.
Sim, eu vou-lhe pedir que convirja rapidamente para a sua agenda para as eleições de 2021.
O que é que aconteceu? Bom, o que é que aconteceu?
Ou seja, em que é que o candidato Marcelo Rebelo de Sousa às eleições de 2021 nos pode ajudar a proteger o país, de alguma forma, desse tipo de desintegração inorgânica a que se refere e que, enfim, algumas pessoas poderão até discordar dessa descrição e até podem não estar preocupadas com ela, mas eu, por exemplo, estou genuinamente preocupada com ela e, aliás, queria confrontá-lo com uma série de questões relativamente a esse facto. Portanto, em que é que uma pessoa que esteja a ouvir-nos, não é? Em que é que, votando em si no domingo, poderá ter, digamos, alguma espécie de seguro relativamente a esses enormes riscos para a nossa própria, para a nossa democracia liberal na qual vivemos e onde eu penso, isso nós os dois partilhamos, não é? Eu partilho com o senhor professor, certamente, o valor que damos a vivermos numa democracia liberal com direitos, liberdades e garantias. E, portanto, em que é que o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, o que é que nos propõe?
Ora bom, primeiro, eu dei a garantia assegurando, sem crises políticas, a permanência e a duração da legislatura anterior. A legislatura anterior teve vários momentos críticos, políticos, a propósito de orçamentos, nomeadamente dos orçamentos para 2018 e 2019, teve a crise dos professores, teve a crise dos incêndios, teve várias crises, teve a crise social da segunda metade de 2018, e eu, em diálogo com os parceiros económicos e sociais, sobretudo as confederações sindicais, e em diálogo com os partidos políticos, eu garanti a inexistência de crises, a durabilidade da forma de governo existente até às legislativas de 2019. Portanto, vindo da direita, eu garanti que não havia nenhuma instabilidade que envolvesse dissolução, que envolvesse pôr em causa o governo, que envolvesse maximizar os fatores críticos.
Isso tudo nós já vimos. E para o futuro?
Porque quando se olha para o futuro, olha-se sobretudo para o passado da pessoa. É que os candidatos que não têm passado na presidência, olha-se para o que propõem para o futuro. Os que têm passado, olha-se para o que fizeram no passado.
Vamos concordar nisso, mas então deixe-me dizer-lhe uma coisa.
As legislativas. E nas legislativas acontece que foi muito complicada a campanha eleitoral das legislativas. em cima de uma elaboração do orçamento para 2020, também muito complicado, como tem sido do 18 e 19. E eu fui novamente um fator de estabilidade, no sentido de fazer o apelo e fazer a intermediação necessária para garantir que houvesse a viabilização do orçamento para 2020 e depois 2021, e que numas legislativas em que não era possível a celebração de acordos entre partidos políticos, aqueles que tinham sido forçados pelo meu antecessor a celebrar acordo.
Sim, sim.
Que recusava, o Partido Socialista recusou liminarmente durante a campanha. É o Bloco de Esquerda não propôs celebrar acordo e o Partido Socialista recusou. E, portanto, apesar disso, de não haver acordos escritos, foi possível manter um campo de diálogo que viabilizou com a mesma base de sustentação o orçamento para 20 e com uma base mais estreita. Para mim, foi uma pena. Foi uma pena. Eu espero que 2022 e 2023 seja possível recuperar o diálogo entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista para garantir uma base de sustentação mais ampla com a crise económica e social. Mas isso
muito bem. Possível.
E, portanto, eu continuo na mesma onda.
Já percebemos. Já percebi. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, considera-se um garante, no fundo, da estabilidade governativa e da própria estabilidade constitucional, e nesse sentido apresenta-se a nós nessa plataforma, numa plataforma de dizer: confia em mim, isto foi o que eu fiz até aqui, não é o que eu vou continuar a fazer daqui para a frente. Ainda assim, tenho a contrapor, se me permite, dois pontos. O primeiro é o seguinte: nem toda a gente estava cá nos últimos 5 anos. Há novos eleitores, há jovens que 5 anos é muito tempo, não é? Uma pessoa que, por exemplo, passa a ter o direito de voto agora, há 5 anos atrás tinha 13 anos, e nem todos os jovens de 13 anos, enfim, estão atentos ao mandato presidencial. Em primeiro lugar, e em segundo lugar, portanto, nós não temos todos que ter essa memória daquilo que aconteceu. Isso é. E depois, a sua agenda, a sua plataforma, que aqui me descreve, e bem, e que enfim tem o seu mérito, é toda ela muito baseada em formalismos que são naturalmente muitíssimo importantes, porque sendo o Presidente da República o garante das instituições e da Constituição, o formalismo é muito importante. Mas ainda assim, eu, por exemplo, enquanto eleitora, gostaria muito de saber o que é que o candidato Marcelo Rebelo de Sousa pensa acerca dos grandes desafios que aí estão. Falou-me bastante do passado, até da própria Assembleia Constituinte. Nós todos, penso eu, todas as pessoas da minha idade, agradecemos esse papel que teve na construção dos pilares da nossa democracia, mas aquilo que aí vem, aquilo que nós temos à frente, enfim, estamos no meio de uma crise pandémica, não preciso, aliás, dizer mais do que isso, os desafios mudaram muito. Temos a crise climática, temos a situação da enorme exclusão no mercado laboral, temos uma economia que se tornou muito pouco inclusiva, temos enormes desafios geopolíticos, por exemplo, com o poderio da China e de outras economias, de outros países, vamos dizer, que não são de tradição da democracia liberal como nós a queremos. E eu gostava de saber, no fundo, como é que o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, e é evidente que a presidência da República não é o poder executivo, e portanto é óbvio que não vai ter o poder, obviamente, mas tem, por exemplo, um grande papel nas relações externas de Portugal, e tem certamente um grande poder, como aliás acabou de dizer, ao falar de todo o processo orçamental, tem um poder de influenciar a agenda, tem um poder de chamar os partidos a Belém e dizer entendam-se lá ou não nestes determinados assuntos. E portanto eu gostava muito, e eu julgo que certamente seria um ato de respeito pela própria eleição e pelos eleitores, que tivesse um documento escrito, mesmo esses discursos programáticos que fez há 5 anos e que eu repito, havia pessoas que não estavam cá, aliás há imigrantes que não estavam cá e que entretanto se tornaram portuguesas ou portugueses e tiveram o poder de voto, nós gostávamos de ver isso por escrito, não é? Porquê é que não nos deu isso? Porquê é que não me deu um site? Porquê é que não me deu um documento? Um professor, um académico que tanto escreveu, porquê? É algo que realmente... eu gostava de perceber melhor, e só lhe pedir, não temos infelizmente muito tempo, mas enfim, vou-lhe dar, como agora falei bastante, vou-lhe dar a oportunidade de responder.
Era bom, eu, tendo isso sido tão discutido há 5 anos e tendo a vida prática permanentemente coerente com aquilo que eu tinha dito, eu achei que as pessoas estavam óbvias. Depois disso, ainda houve a minha posição de solidariedade total ao governo em matéria de pandemia. Depois disso, houve eu dizer claramente que faria tudo para haver maioria de esquerda até ao fim da legislatura, em 23, repeti várias vezes, e aí o povo...
Portanto, mas o que é que pensa dos desafios, não é? Mais do que esses aspectos...
Então, vamos aos desafios, vamos aos desafios. Vamos começar, Beto, pelo climático.
Pelo climático, é sempre interessante.
Se há ponto em que houve consonância, concordância total entre o Presidente e o Governo, foi o da ação climática. Portugal é pioneiro nessa matéria. Portugal foi pioneiro na União Europeia, é pioneiro nas metas, é pioneiro nos vários programas, é pioneiro nas Nações Unidas. Tem apoiado o engenheiro António Guterres, que esperamos que venha a ser recandidatado e reeleito no fim do ano. Eu intervi em várias cimeiras climáticas sobre o clima e sobre as consequências do empenhamento nessa matéria em concordância com o governo lá fora. Cá dentro apoiei todas as leis e programas do governo e intervi em ações de base da sociedade civil na mesma linha. Portanto, saber a minha posição é saber a posição que o governo, com o apoio, aliás, da maioria de sustentação, tem defendido desde 2016. Sem dúvida nenhuma. Quanto à inclusão, foi uma das bandeiras que eu adotei e lutei em conjunto com pessoas de outras proveniências ideológicas, nomeadamente do Bloco de Esquerda, mas também do Partido Comunista Português, mas também do Partido Socialista, relativamente a causas como os trabalhadores informais, os sem-abrigo, os imigrantes...
Os informais que são flop, já agora saíram os números hoje no Público, não é? Ou não sei, esta semana. A percentagem de fundos da verba afetada que foi verdadeiramente utilizada pelas pessoas, tais não são as barreiras ao acesso, seja o governo.
Foi um flop, mas o flop começou antes. Porque foi uma dificuldade conseguir a aprovação do Estatuto dos Cuidadores Informais. Foi uma luta em que esteve empenhada a eurodeputada e hoje candidata
Marisa Matias. Já elogiou, já teve a oportunidade de elogiar ela mesma.
Estive com ela nessa luta, conseguiu-se a lei, mas tem sido um drama a regulamentação da lei. Quando se foi ver o número de cuidadores informais, que nós temos a noção que são centenas de milhares. Apareceram uns míseros e ridículos milhares.
Mas isso é porque a lei não está bem feita, não é, isso faz parte, quer dizer, quem desenha políticas públicas sabe que um dos desafios do desenho das políticas públicas é desenhá-las por forma a que a adesão das pessoas às políticas seja, enfim, facilitada, simples e que elas cheguem às pessoas para quem são desenhadas. Portanto, isso é porque há um problema com a lei.
Aí o problema, mais do que ser da lei, foi da execução da lei. O formalismo na execução da lei e a aposta do governo em termos financeiros relativamente à lei foram insuficientes. Foram insuficientes. Eu chamei a atenção várias vezes para isso, como aliás a candidata Marisa Matias. No orçamento para o ano que vem inscreveu-se uma verba, como diz, irrisória e sobretudo ficou por resolver o problema da segurança social. O problema dos direitos na saúde, o problema dos direitos laborais.
Há muitos problemas para resolver.
A lei permite, mas é preciso depois haver diplomas do governo, decretos, leis a executar. Bom, mas o problema da inclusão é ainda mais grave, porque com a pandemia a pobreza aumentou. Está a aumentar
a pobreza aumentou e eu tenho, aliás, aqui uma frase sua, já agora, se me permite, uma frase que eu citei num artigo meu, já foi há uns meses, mas que, por isso, o professor Marcelo Rebelo de Sousa é um grande fã do Banco Alimentar e disse, e foi então em maio, fez uma das suas visitas, que aliás faz com frequência, não direi sempre, ao Banco Alimentar e disse: não é preciso gostar do Banco Alimentar, da líder ou dos voluntários, é preciso pensar nos que estão mal e que vão estar assim mais um mês, dois, três, mais um ano, o tempo que durar a crise. E a minha pergunta então para o presidente candidato Marcelo Rebelo de Sousa é a seguinte, e uma vez que me está a dizer que realmente teve, enfim, uma presidência que foi também virada para estes temas da inclusão, acha mesmo que é com o Banco Alimentar, que é com doações de géneros alimentares para o Banco Alimentar, que é uma sopa dos pobres moderna, que nós vamos resolver um problema? Ou seja, em que está a falar que há pessoas que vão estar um ano, dois, um mês, dois meses, três meses, um ano, o tempo que durar a crise com fome. É isto, nós não, devemos contentar-nos com isto, devemos contentar-nos com o Banco Alimentar, eu não estou contente.
Não, claro que não. Isso é uma evidência. Por isso é que eu apoiei a estratégia contra a pobreza. Tinha parado, note, com um governo de esquerda, tinha parado a necessidade da definição de uma estratégia global contra a pobreza. Parou, porque no meio de tantas prioridades acabou por essa, não se percebe porquê, não ir em frente. E eu apoiei um grupo, aliás, bastante transversal e nacional, que relançou a estratégia contra a pobreza. Tinha sido Alfredo Bruto da Costa, o grande dinamizador, outro social-cristão, socialista, mas social-cristão de base, que tinha, e bem, lançado e liderado este processo. Ele morreu, e entretanto, já no fim da sua vida, doente, o processo perdeu muito o seu dinamismo, só começou a recuperar tarde no fim da legislatura, demorou muito tempo a ser definido. O Ministério do Trabalho, depois com a mudança de ministro, acabou por, de alguma maneira, também debilitar ou fragilizar ou não apoiar tanto, ou não se empenhar tanto naquilo que é essencial. Eu considero que questões como a pobreza, como a correção das desigualdades territoriais e das desigualdades pessoais, passa por políticas públicas. Ponto final, parágrafo.
Quer bem dizer, desenhadas, não como o Estatuto do Cuidador Informal.
Eu não sou liberal. Eu, isso aí foi uma coisa que eu nunca fui e não sou liberal.
Vamos concordar com isso.
E, portanto, o que eu digo é outra coisa. É que essa é a prioridade de políticas públicas. O que eu digo é que, se além disso houver quem, entretanto, e há instituições de várias natureza, igrejas, instituições ligadas à maçonaria, instituições ligadas a movimentos sociais, se houver instituições que, entretanto, vão agindo não para resolver globalmente o problema, mas para minorar parcialmente esse problema, vamos apoiá-las.
Mas não pode ser essa a principal bandeira. E eu tenho a ideia que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa apareceu em excesso no Banco Alimentar relativamente a outras coisas, a outras ações. Mas, olha, por exemplo, fazer com que o Estatuto do Cuidador Informal tivesse sido regulado mais a tempo e tivesse funcionado. Ou, por exemplo, o Estatuto das Famílias de Acolhimento, que é um verdadeiro flagelo social. As crianças institucionalizadas. Mas demorou um ano a ser regulamentado, e a verdade é que nós continuamos a ter uma situação verdadeiramente extraordinária no contexto europeu de crianças institucionalizadas.
Não imagina a luta que eu tive por causa disso em público. Já não digo em privado. A luta que eu tive nesses campos, todos, estando ao lado dos que lutavam por essas causas.
Mas, desculpa, professor Marcelo Pelo Sousa, estou aqui a dizer, é muito importante o que está a dizer, eu agradeço-lhe, mas deixe-me só contrapor o seguinte.
Para agradecer, para verificar, aconteceu.
Já várias vezes, não só nos debates e agora também aqui comigo, já me lembrou que uma coisa é ser o candidato, outra coisa é ser o incumbente. O professor Marcelo Pelo Sousa é um incumbente e tem uma história atrás de si. Para os outros candidatos e candidatas é mais fácil dizer, vou fazer, vou acontecer. No seu caso, podia ter feito. E a verdade é que as coisas não aconteceram. Portanto, eu também lhe devolvo essa sua posição de o incumbente. Então, o incumbente, mais do que com quem é que falou e as ações, enfim, públicas, se há coisa em que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi profícuo, foi em aparições. Enfim, há pessoas que têm uma visão sobre isso. Eu não quero agora entrar no seu estilo de presidência, não me parece que seja esse também o interesse desta nossa conversa improvável. Mas quero dizer, mais do que as aparições, eu venho aqui pedir-lhe resultados. Teve uma cooperação tão próxima com o governo, se conseguiu de facto que os vários partidos concordassem para aprovar o orçamento e garantir com isso a estabilidade. Mas então também podia ter usado esse seu poder de influência que diz que tem para fazer avançar essas outras agendas aonde diz que tem, às quais diz atribuir grande importância e depois na prática não se vê o resultado. Ou são parcos.
Mas fiz avançar. A própria Marisa Matias reconheceu isso. Em conjunto.
Bom, mas
com
eu não sou a Marisa Matias. Eu tenho uma grande admiração pela Marisa Matias.
Além, não imagina a dificuldade que foi fazer passar o Estatuto de Cuidador Informal.
Não imagina.
Não foi uma vez, nem duas, nem três. Nós nos empenhámos, ela e eu, e mais uns tantos, um punhado, nos empenhámos publicamente, juntos partidos, para passar. E o mesmo sentimento. Agora, não peço ao Presidente que, para além disso, consiga garantir que a regulamentação feita pelo Governo vá ao ritmo que ele deseja. Ele estava a apoiar a justa causa.
Não, eu não peço certamente isso ao Presidente. Mas o Presidente...
O Presidente não faz leis.
O Presidente começou aqui por dizer que a sua plataforma é uma plataforma de entendimento com o Governo e, no fundo, fazer funcionar, aliar a máquina entre o Legislativo e o Executivo. E, portanto, eu então venho, enfim, pedir-lhe mais contas, enquanto eleitora, pedir-lhe mais contas nessa sua vantagem que no fundo está a dizer, isto é o que eu sei fazer, se é isso que eu estou-lhe a pedir, então que faça mais. Mas faço só, se calhar, desculpe, eu tenho muita pena, gostava de ficar aqui várias horas a falar com o senhor professor,
Quer passar com a China? Quer passar para a China?
Não, eu queria, se calhar, então podemos falar rapidamente da China, porque eu tenho aqui ainda várias perguntas que eu lhe queria fazer e daqui a nada cortam-nos o microfone. Diga.
Este governo errou do governo anterior privatizações feitas contra-relógio no quadro da Troika que deram à China posições-chave em setores económicos portugueses. Na banca, na energia, no setor hospitalar.
Na infraestrutura elétrica, no setor hospitalar, dos seguros.
Dos seguros. Ora bom.
É verdade.
Durante esta governação, falou-se de uma OPA no quadro energético que daria à China o controlo, por exemplo, da EDP. Não teve sucesso. Não houve aumento significativo, ou melhor, não houve aumento, e muito patentemente nos últimos anos, da posição chinesa em setores-chave da economia portuguesa. E, portanto, houve a herança que houve, e depois disso não houve, da parte europeus, da parte de outros investidores, interesse efetivo. Várias vezes o embaixador americano me vinha falar a dizer que tinha investidores americanos que iam entrar na REN, na EDP, iam entrar a substituir os investidores chineses.
Nunca aconteceu.
Ninguém viu.
Europeus. Mas isso mostra que a China investe com motivações que são para além do próprio retorno económico, não é? Ou em todo caso, sugere. Pode deixar-nos preocupados relativamente a essa... Pode deixar-nos preocupados relativamente às verdadeiras motivações da China, porque se mais nenhum investidor tem interesse, quer dizer que a China tem motivações que vão para além do próprio retorno económico.
Sabe que no momento em que houve essa privatização, eu não era presidente e o governo não era este,
o
que aconteceu é que foi uma privatização contra o relógio e não apareceu mais ninguém. Apareceram árabes e chineses.
É verdade.
Bom, mas ninguém. A Europa estava em crise, o Estado da América... Como sabe, nos Estados Unidos da América o sistema não funciona assim. O chefe de Estado não influencia investimentos externos. Os grupos económicos optam de acordo com as estratégias multinacionais. Bom, é verdade que a China tem, mas eu disse várias vezes na análise que fiz, geoestratégica, que a China tem uma estratégia não de presença política ou militar, mas de presença económica nos vários continentes. No caso europeu, aconteceu, nomeadamente em Portugal. É verdade que é uma presença
estreita. Na Grécia também, por exemplo.
Muito mais do que financeira ou económica estreita.
É verdade. Professor Marcelo Bassoso, se calhar muito obrigada pelas suas respostas. Vou só mudar aqui de tema e pegando um bocadinho até naquilo que tinha dito há pouco acerca da importância, da questão dos movimentos inorgânicos e da importância de mantermos o sistema, enfim, da democracia liberal e da própria estabilidade do sistema político português relativamente à realidade de outros países europeus, e falou aqui, por exemplo, de França. Eu julgo que há uma ameaça latente no nosso sistema eleitoral, que é, no nosso sistema político, aliás, que é a ameaça da abstenção. Porquê? Porque eu sou economista e, portanto, como sabe, aliás, portanto, vou até permitir-me se calhar aqui um bocadinho de conversa de economista, mas aquilo é procura não satisfeita. Quando há procura não satisfeita, que são as pessoas que estão fora do mercado porque não votam, há sempre a possibilidade de entrar numa nova empresa com um produto extremamente inovador, pode ser banha da cobra ou não, e essas pessoas, essa procura insatisfeita que no fundo não está propriamente fidelizada mais ou menos a uma ou duas outras opções do mercado, neste caso de outros partidos políticos, pode então rapidamente aderir a esta nova empresa que entra com um produto inovador. E portanto agora, o que é que isto pode querer dizer? Pode querer dizer que esta grande massa de abstencionistas do nosso sistema político representa essa ameaça, porque de facto é procura não satisfeita, e esses movimentos inorgânicos de que fala e que identificou em 2018 e bem, vão, crescem muito à custa dessa abstenção. E o que eu lhe queria dizer é, como sabe, eu até já escrevi sobre isso, mas o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi o presidente eleito em primeiro mandato com menos votos, portanto teve 2 milhões e 400 mil votos, e só o professor Cavaco Silva no segundo mandato é que teve menos votos do que o professor Marcelo Rebelo de Sousa no primeiro mandato. E nós estamos a caminhar, e agora vou se calhar fazer uma amálgama das duas eleições, estamos a caminhar para uma eleição onde houve supressão de direito de votos. Nós estamos neste momento a assistir a supressão de direito de votos. Eu sei que me vai responder que do direito de voto. Eu sei que me vai responder que isso é uma competência do Parlamento, e é certamente uma competência do Parlamento, mas mais uma vez eu vou apelar, não é? À sua capacidade de, enfim, fazer com que as forças parlamentares e o governo funcionem em harmonia e consiga que a agenda política avance. Nós sabemos que estamos nesta pandemia, há um ano que sabemos, na verdade, ela chegou a Portugal em março, mas há um ano, por esta altura, ela estava a chegar à Europa e nós estávamos a ver que aquilo nos ia bater à porta. Portanto, há um ano que nós sabíamos que, não vou dizer que há um ano, mas certamente há 6, 7, 8 meses sabíamos que íamos ter eleições num contexto pandémico. Há várias organizações internacionais com vários recursos, enfim, de informação, de exemplos, outros países, como é que isto se organizava. Sendo certo que a Presidência da República não tem competências para organizar processos eleitorais, por exemplo, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa reuniu o Conselho de Estado em julho, podia perfeitamente, antes das próprias férias parlamentares, ter feito pressionar o Parlamento para legislar no sentido de nós termos um processo eleitoral muitíssimo mais inclusivo. Eu vou-lhe só dar aqui alguns números que me parecem verdadeiramente preocupantes. Nós temos 1,5 milhão de eleitores residentes no estrangeiro. Nós sabemos que muitos deles estão impedidos de votar porque estão em situações de confinamento que os impedem de se deslocar, de irem aos consulados, porque não há voto postal para a Presidência da República. É interessante perceber que, enfim, sendo a participação muitíssimo baixa, mas nas legislativas de 2019 participaram 158 mil eleitores e nas do Parlamento Europeu, onde não há voto postal, participaram apenas 13 mil. É certo que o Parlamento Europeu é uma eleição que é percebida pelas pessoas como menos importante. É certo também que os imigrantes em países europeus têm direito de voto nos próprios países de acolhimento, portanto não se pode comparar estes dois números diretamente, mas ainda há assim uma diferença entre 158 mil e 13 mil participantes. Podemos imaginar que o voto postal tenha algum poder para explicar porque é que mais pessoas participaram, algum. Temos também, neste momento tivemos aquilo que foi referido inclusivamente pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa como uma adesão massiva ao voto antecipado. Foram 250 mil pessoas num universo de 9 milhões de eleitores, sendo que enfim apenas cerca de 4 milhões e pouco votam normalmente. Vamos ver o que é que vai acontecer nesta eleição. Temos uma supressão de direito de voto às pessoas que estão confinadas ou por estarem infectadas ou por serem casos de contacto. As pessoas que foram identificadas enquanto tal a partir de quinta-feira passada ficaram impedidas de se inscrever no sistema que foi criado online para recolha de voto domiciliário. E a verdade é que é um bocadinho como o Estatuto do Cuidador Informal, porque o voto ao domicílio teve uma adesão de 12.900 pessoas. Ora, se nós estamos numa situação em que estamos a ter 10 mil novos casos por dia, isto é mais ou menos um dia de casos, nem sequer é um dia dos casos de contactos de casos, portanto é mais um flop. E a minha pergunta é, enquanto garante da instituição, enquanto presidente que já foi eleito com tão pouca participação eleitoral e no fundo com tão pouca expressão do voto popular, enquanto presidente que se preocupa e bem, e nós agradecemos-lhe por isso, por esses movimentos inorgânicos, como eu digo, se alimentam muito desta base de eleitores e eleitoras que estão fora do sistema, porquê que não fez nada? Porquê que antes do verão não chamou os partidos e usou desse seu poder que tem para os fazer aprovar para os orçamentos, para dizer, legislem para isto não correr assim. Porquê?
Ora bom, quem diz que não fiz nada?
Está a ver? Eu não vi o resultado. Bom, o que eu estou a ver é que no domingo vamos ter, pois, não faço ideia.
Pelos imigrantes.
Mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa, professor Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto eleitora e enfim cidadã ativa e até bastante interessada, eu julgo pelos resultados, não é? Até porque o professor Marcelo Sousa, mais uma vez, começou por me dizer: votem em mim porque eu sei fazer a máquina funcionar.
É a última análise, eu sou responsável por tudo que o governo, os tribunais e o parlamento fazem ou não fazem. Já percebi. Bom, a questão é a seguinte.
Não. Foi o professor Marcelo Sousa que se pôs essa posição, não fui eu. Não, foi o professor Marcelo Sousa que disse para, que a sua plataforma não é uma plataforma de balear a máquina. Mas respondam-me.
É muito bem. Vamos lá. Imigrantes. Houve a inscrição de mais 1.200.000 imigrantes. Isto é novo. Isto é novo. Há 1.500.000 não havia. Não havia.
Em 2019 havia. Em 2019 já havia.
Não, havia, mas é uma realidade deste mandato presidencial.
Sim, é verdade, bom, é verdade.
Quer dizer, não havia. É uhum. Só passar de 300 mil votantes para 1.500.000. Segundo, eu sou defensor do voto por correspondência.
Nós sabemos.
Mas não passou no Parlamento, não passou. Diz-me, mas como é que o Presidente não consegue convencer os partidos? Não manda nos partidos. Não manda, é uma pena. Pode ter poder de persuasão, nem nisso, nem no voto eletrónico. Não consegue. Bom, é evidente que isso é uma limitação enorme, como diz. Porque é que vai percorrer 600 quilómetros, 700 quilómetros, confinado ou não confinado, para ir votar? É uma limitação enorme, vai aumentar logo aí mais 10% da abstenção. A abstenção, logo aí, aumenta para os 69%.
Aumenta 10%. É, 10%
ou 11%.
10%, sim, é 1.5 milhão em 10 milhões e meio, portanto.
1.5 milhão em 10 milhões, até aumenta mais.
É isso.
Depois, cá dentro. Pois, precisamente, eu chamei a atenção dos partidos para vários problemas. O primeiro, a hipótese de adiamento das eleições. Por várias ocasiões. Porque exigia uma revisão da Constituição. E, portanto, tinha que ser feito com tempo. Exigia porquê? Porque é a única eleição que vem prevista em termos de calendário de datas na Constituição.
Bom, é sim, uma rigidez constitucional.
É uma rigidez perigosíssima. Nas outras, não. Diz, por exemplo, nas eleições regionais, diz é a data é em princípio. Nas
sim,
outras,
é como, sim. Estas...
há uma movimentação na base da lei. E eu disse, olha, que é preciso rever a Constituição, é um processo complexo, lento. Para não ser complexo e lento, é preciso unanimidade. Não há hoje unanimidade no Parlamento. E, portanto, vejam bem, repeti ainda esse mesmo apelo há 8 dias ou 15 dias. Tinha sido feito em novembro, antes de convocar as eleições. Tinha sido antes do verão. E houve uma unanimidade no sentido de dizer não, primeiro porque não achavam que fosse um problema, depois porque achavam que era impossível rever a Constituição e agora porque é impossível durante a vigência de estado de emergência.
Muito bem.
Quanto à questão da antecipação de voto, uma antecipação de voto que existe na lei foi flexibilizada. Passou a poder votar mesmo em outras secções que não aquela...
Sim, mas continua a haver um local por município, não é? E um
pois
dia.
Pois eu sei, mas foi um avanço, foi possível. Quer dizer...
É um alargamentozinho.
Era o seguinte problema. Os partidos são muito atávicos na matéria do sistema eleitoral. São muito conservadores. Porque têm medo de que mexidas substanciais, isso aplica-se também ao voto dos imigrantes, possam pôr em causa...
Claro, mas...
O equilíbrio exato. Político existe. E, portanto, toda a persuasão sobre os partidos depara com esse conservadorismo, se quiser, esse atavismo. Em relação ao problema do isolamento, foi uma dificuldade enorme legislar-se no sentido de permitir o voto, que nem foi legislar. Foi, a propósito do estado de emergência, no decreto presidencial, o permitir a hipótese de voto dos isolados profilaticamente. Porque era um problema considerado gravíssimo. Não imagina, porque os delegados não podiam ir para controlar, porque como é que se constituiu mesas de voto? Como sabe, nesta pandemia foi dificílimo constituir mesas de voto, porque os idosos, os quais me incluo, naturalmente que por razões compreensíveis, se furtaram ou foram poupados a essa incumbência. Resultado, mas houve, com limitações, com poucos votantes, à última da hora, mas houve. Depois havia o problema dos lares. Pois os lares não estavam previstos. Fui eu a propor a solução para os lares.
E os ilegais ficaram de fora.
Fui eu a propor para os lares. Faça-se um decreto-lei, pois descobriu-se que não podia ser um decreto-lei, como é uma lei orgânica, tinha de esperar 8 dias. para a promulgação não dava tempo. Então, foi o decreto presidencial. Eu perguntei porque é que as autoridades sanitárias não fizeram uma interpretação extensiva no isolamento profilático. Foi o presidente da República a propor a solução.
Mais uma vez, o Presidente da República é o garante da Constituição e na Constituição o direito de voto...
Conseguiu-se. São pouquinhos, mas conseguiu-se.
13 mil pessoas, é ninguém.
Olha, eram zero. Eram zero, se eu não me
engano. Está bem, mas quer dizer, estas 13 mil incluem todas as pessoas dos lares e as pessoas que estão em confinamento obrigatório. Portanto, há aqui uma falha...
Eu sou o primeiro a dizer que houve uma falha de... Perante a chamada de atenção, houve primeiro uma relutância, depois houve uma aprovação que eu tive de intervir, e depois eu não posso executar. Não me peço.
Não, isso não pode, não pode.
Reunir com as forças de segurança, as forças armadas.
Não, mas enquanto garante da Constituição.
Os milhares de votos. Quer dizer.
Estou Marcelo Rebelo de Sousa, não, isso eu não lhe vou pedir, não vou pedir, deixa descansar. Ia lá eu antes. Eu ia lá no seu lugar com todo o gosto. Deixa-me só fazer-lhe uma pergunta. Enquanto garante da Constituição. Como é que se sente relativamente a umas eleições com uma supressão substancial do direito de voto? Como é que se sente?
Eu sinto, como lhe disse, pois eu fiz tudo para haver o direito de voto.
Portanto, sente que fez o possível.
Não podia fazer mais. Quer dizer, eu não podia substituir-me aos deputados, não podia substituir-me ao Ministério da Administração Interna, não podia substituir-me às Forças de Segurança e Forças Armadas.
Então vamos só esperar que a aprovação do próximo orçamento seja mais fácil do que a legislação do voto antecipado. Relativamente à pandemia, eu ainda queria tocar, tenho muito mais temas para falar consigo, eu estou a adorar esta conversa, mas queria só relativamente à pandemia, se me permite, eu gostava de lhe perguntar se acha que a classe política... É terrível, deve ser, essa é terrível, certamente, ser primeiro-ministro, ser ministros e ministras, ministra da saúde, certamente, é o pior trabalho que se pode ter na vida, certamente, é ter um país, ser político, ser representante eleito num país que atravessa uma crise desta dimensão e, portanto, também não vamos agora aqui ser manicaístas de imaginar que havia uma solução mágica para esta pandemia, parece que ela não existe e, portanto, certamente que reconheço que é uma situação muito difícil ser Presidente da República no contexto desta pandemia. Ainda assim vou arriscar a seguinte questão.
Arrisca.
É para isso que estamos aqui, é uma conversa improvável, temos que ser improvavelmente arriscados.
É uma conversa mais dinâmica.
Claro. Parece-lhe que os políticos e as políticas deram o melhor exemplo às pessoas sobre como lidar com esta pandemia, ou parece-lhe que houve em alguns momentos alguns problemas, se calhar, no exemplo?
Sei lá, isso pode ter havido casos em que tenha havido exemplos de violação de regras sanitárias. Se houve violação de regras sanitárias de forma ostensiva por parte dos políticos, isso pode não ter sido um bom exemplo, pode ter acontecido. Admito. Agora, como diz, ser o governo, até mais complicado do que ser presidente, é ser governo nesta pandemia.
É terrível, é terrível.
Por isso que eu assumi a responsabilidade máxima. E por isso é que eu, correndo o risco de ser considerado, sobretudo à direita, como dando uma cobertura excessiva ao governo, eu não tive a mínima dúvida em dar a cobertura total. Mesmo em situações em que eu teria defendido certas soluções que não passaram no governo, ou em momentos em que eu teria defendido determinado tipo de pistas que foram, demoraram tempo a passar.
Mas, professor Marcelo,
por exemplo, eu percebo. O fecho das escolas.
O fecho das escolas, eu queria lhe perguntar na verdade duas coisas. A primeira é porquê que não se vacinou? Diga-me lá, porquê que não aceitou a vacina contra a Covid? Tinha-nos poupado uma série de...
Ninguém me propôs vacinar. É que eu não aceito. Parece que eu me opus. Ninguém. Foi-me comunicado que a minha ordem era uma. Eu respeitei a ordem. A minha ordem era pertencer ao segundo grupo de risco. Isto é, as pessoas que têm mais de 75 anos e não estão...
Muito bem. Mas professor Marcelo de Sousa, enquanto presidente, podia ou não podia ter feito, lá está, não dizer vacinem-me a mim, isso eu compreendo que seria... Não seria certamente, enfim, politicamente era muito complicado, mas podia ter certamente feito um apelo para que se vacinassem os responsáveis políticos máximos da nação, e que inclui obviamente o primeiro-ministro, certamente os ministros de primeira linha, os responsáveis sanitários, as pessoas que não nos podem falhar. Nós estivemos quase a ter o Presidente da República a falhar-nos, durante a própria campanha eleitoral. Quer dizer, nós já estamos em estado de emergência, nós não precisamos de mais...
É muito simples. Na ordem, não havia nada previsto para titular de órgãos de soberania, nada.
Depois, mas pode-se agora, tratar ainda disso ou não?
Várias revisões dos critérios e não houve inclusão dos titulares de órgãos de soberania. Não. Mas eu te explico-lhe porquê. Porque quem é que eram os titulares de órgãos de soberania? Eram o Presidente, o Presidente da Assembleia, o Presidente, e alguns ministros.
E os outros, e provavelmente ministros? A Ministra da Saúde, certamente.
Só. E os outros ministros?
Não, certamente. E outros, certamente. Eu dei um exemplo. Um exemplo que me parece evidente.
E os deputados? Os deputados são... A Assembleia é mais importante que o Governo, porque o Governo cai se a Assembleia...
Bom, são 230. E Presidente da República só temos um. E Presidente da Assembleia da República também só temos um. São
230. E os Presidentes dos diferentes tribunais? Depois, o problema aí é que ou eram, de facto, aqueles que correspondiam ao peso político que a Constituição prevê, ou então era uma escolha que era uma escolha arbitrária. E foi por isso, certamente, que nem os especialistas médicos, nem o Governo, ao aprovar os critérios, incluiu os titulares da órgão de soberania. A certa altura, falando com o Primeiro-Ministro, ele ponderou, e eu ponderei em conjunto, incluir os candidatos presidenciais. Simplesmente...
Ah, então isso foi ponderado. Então pôde discutir esse tema.
Os candidatos presidenciais, mas quando isso foi ponderado, mas todos menos eu, eram os candidatos presidenciais. Mas
não, quando esperemos que não. O professor Marcelo de Sousa é candidato presidencial, estaria também incluído.
O primeiro-ministro disse um argumento que tem toda a razão. É que, como sabe, tem de haver, para produzir efeitos, duas tomas separadas no mês. Só eram candidatos validados aqueles que o eram pelo Tribunal Constitucional. E no momento em que eram validados, se fossem vacinados imediatamente quando houve vacinas, já não ia a tempo de tomarem a segunda toma antes das eleições.
Portanto, entanto, não quero agora entrar também nesse debate, mas até chegou a haver o debate se dar só, de se dividir as duas...
Ou seja...
Não parece que seja assim, mas se calhar eu não percebo, não vamos entrar em debates.
Não fui eu, por mania, acha que eu não preferia... ter sido vacinado ou a ter de fazer testes.
Imagino que sim, porque escusava de andar a fazer dois testes por semana e depois até...
Não, tem que fazer testes dois em dois dias, porque há um ministro...
Tem de fazer? Tem de fazer. Porque está sempre permanentemente em casos, em situações de contacto, de exposição ao vírus.
Quando há ministros que aparecem com o vírus...
Claro, tem que ser testado naturalmente.
Exatamente, nas relações de Estado.
Não resisto a fazer esta pergunta, mas eu ainda quero ir a mais um assunto e já estamos a passar do nosso tempo. Mas eu não resisto a fazer esta pergunta. Quando foi visitar o lar esta semana, ainda antes do resultado do teste, não considera que isso é, no mínimo, neste âmbito da comunicação da pandemia, uma forma de comunicar que pode levar as pessoas depois elas próprias a terem certos comportamentos de risco? E se nós não devíamos, de facto, pedir ao Presidente da República um comportamento com um custo pessoal enorme, que eu reconheço, mas que seja verdadeiramente exemplar, tal como tinha feito aqueles anúncios para os seus festejos de Natal, nos quais depois voltou atrás, tal como no verão, numa altura, anunciou que tinha encontrado um esquema até bastante simpático, devo dizer, com os pescadores para poderem dar uns mergulhos no mar. Enfim, eu sei que nós estamos a pedir um esforço enorme, que não estamos a pedir aos outros cidadãos e às outras cidadãs, mas ainda assim, enquanto Presidente, não era importante para evitar o descontrole para as pessoas?
Sim, claro.
E, portanto, e arrepentes alguma destas coisas? Claro. Ou...
Eu mergulhei só no dia em que era possível ir à praia. Eu esperei pela autorização de ir à praia para poder mergulhar. Por isso é que eu tomei uma cerveja numa esplanada autorizada nessa minha
vida. É verdade, nós tivemos todos esse gosto.
Eu, quando fui ao lar... Antes
a visita do lar.
Fiz dois testes.
Mas foi no rescaldo.
Negativo. Não era arriscado. Porque eu fiz.
Não foi isso que eu disse. Foi no rescaldo de uma situação que já era confusa relativamente a o presidente está positivo, o presidente já não está positivo. Eu percebo falsos positivos. Mas eu julgo que, de um ponto de vista de comunicação, para as pessoas terem comportamentos responsáveis na pandemia, talvez pudesse escolher outros sítios para visitar sem ser um lar. Mas é uma...
Eu, depois do teste positivo, fiz 5 testes negativos e na véspera da ida ao lar, fiz um teste, deu negativo.
Mas a maior parte...
Fui ao lar com esse teste negativo. Além disso, tinha aprazado um outro teste, que também deu negativo, mas quando eu fui ao lar e eu expliquei isso e me disseram, mas não sabia o resultado deste, mas tinha um anterior, que foi de ontem, à tarde, que dava negativo.
Mas, professor Marcelo Sousa, eu percebo até falsos positivos, para mim está à vontade, eu acho é que a entropia desse tipo de comunicação pode não facilitar no momento enfim, mas há especialistas em exemplo, comunicação destas situações de risco, eu não sou...
Eu amanhã vou a uma escola e eu fiz hoje um teste que deu negativo e amanhã terei um teste antes de ir à escola.
Eu gostava, tinha mais duas perguntas para o professor Marcelo Rebelo de Sousa. A primeira, mas se calhar não vamos ter tempo para discutir e tenho imensa pena, era se considera que fizemos tudo, andámos a trabalhar tanto para salvar o Natal e a minha pergunta é, vou-lhe fazer as duas perguntas e depois ficam para... Primeiro é, nós andámos a trabalhar tanto para salvar o Natal, mas agora eu estou a ver com muita enorme tristeza e devo dizer que hoje, quando comecei a ver de novo o ambiente e até a sua própria iniciativa para encerrar as escolas, isso entristece-me imenso. Eu não sei se, ou seja, eu tenho a certeza que isto é obviamente uma questão de custo-benefício entre a saúde pública e o futuro das nossas crianças, mas de facto nós temos chegado a este ponto, a mim entristece-me imenso, e a minha pergunta de número um era, será que nós fizemos tudo para salvar a escola? Que eu preferia muito mais enquanto cidadã e enquanto economista e percebendo os custos económicos gigantescos para o futuro do país que isto vai ter agora, esta decisão que certamente está prestes a ser tomada de encerrar as escolas, se fizemos tudo o necessário para salvar as escolas. E depois se puder responder só em dois minutos, porque eu ainda queria ir a outro assunto, eu queria falar um bocadinho das mulheres, porque já que estamos aqui, que eu sou uma mulher e que sou bastante feminista, gostava de o confrontar com duas ou três coisas, mas temos que fechar porque já estamos muito atrasados. Se pudesse só responder, acha que fizemos tudo para salvar as escolas? É uma pergunta que eu vi uma resposta breve.
Eu tenho a consciência de que fiz. Os epidemiologistas na última sessão, quando a última renovação, eram, com poucas exceções, a favor do fecho das escolas. Nomeadamente acima dos 12 anos. E o Primeiro-Ministro e eu, apesar da maioria...
Não, mas isso aqui, aí já estávamos tarde, não é? A questão é se podíamos ou não podíamos, por exemplo, em dezembro... ter tido comportamentos preventivos que não nos levassem a esta situação limite em que estamos neste momento.
Então não houve. Da parte dos diretores e dos professores.
Certamente. Não, mas a questão de salvar o Natal, a questão de salvar porque é que não aproveitámos as férias escolares para controlar mais a pandemia.
Não houve tanto o que foi feito.
As escolas tiveram um comportamento exemplar. Eu sei, eu tenho três filhos pequenos na idade escolar. E por isso mesmo é que agora me entristece que tínhamos que executá-los.
E ainda agora... está a fazer tudo, única questão, já na renovação anterior, os autarcas esmagadoramente eram pelo fecho. Só que, não imagino, os autarcas me ligaram hoje, com casos que começaram a testar as escolas, e assintomáticos no pré-escolar, e no primeiro ciclo, e no segundo ciclo, que aparecem...
Mas a minha pergunta é, se nós, ao salvarmos o Natal, não condenamos as escolas?
Agora, a sua pergunta é, o Natal devia ter sido mais rígido ou não?
É essa.
Ora, bom, eu aí vou manter a solidariedade total que tem havido sempre nesta matéria e eu, nessa altura, relembro que os partidos políticos todos achavam que devia ser aberto. Havia até os que defendiam muito mais aberto do que aquilo que foi. O que foi feito foi menos aberto. Achavam que devia ser aberto o fim do ano, que não foi. Recordo que nessa altura se dividiram os epidemiologistas. Não foi como na escola, não houve uma maioria clara em relação a... Portanto, quer dizer, de facto, e sendo eu normalmente restritivista, porque sou, como é público notório, sendo sempre restritivista e mais do que o Primeiro-Ministro e o Governo, eu aí achei que sendo esse o mood dominante...
Era essa, muito bem. Pagaremos o custo.
Que era proposto aos portugueses com o gravíssimo risco de acontecer
a geração que aí vem pagará o custo, mas enfim. Mas rapidamente então, para terminar, pronto, o professor Marcelo Rebelo de Sousa deve saber que eu, enfim, me interesso muito pela questão. E já falámos aqui da inclusão e eu tinha aqui várias outras perguntas para lhe fazer nesse domínio, mas infelizmente o tempo passa muito depressa quando se conversa consigo, e isto obviamente é um grande elogio. Mas eu queria falar um bocadinho da inclusão das mulheres. Portanto, nós temos um problema, Portugal está abaixo da média europeia no índice da igualdade de género, tem um problema sobretudo no acesso ao poder político, já agora, portanto nós tivemos só uma primeira-ministra, que foi a Maria de Lourdes Pinto da Silva, que só durou 6 meses, tivemos uma presidente do Parlamento, que foi a Assunção Esteves, nunca tivemos, portanto, figuras sénior, Presidente da República, até agora nunca houve nenhuma mulher, temos agora 2 candidatas, as próprias cargos mais importantes no governo de Portugal está abaixo dos seus congêneres europeus em dar, vamos dizer, pastas que são consideradas mais importantes, mais estratégicas de ministérios a mulheres, e neste índice da igualdade de género, aliás, temos uma enorme vergonha nacional, que é nós não, neste índice, que é um índice europeu, do Instituto Europeu da Igualdade de Género, não aparecemos, não somos classificados em termos de violência de género, porque não fazemos inquéritos representativos à violência de género em Portugal, isso é evidente, algo que nos deixa, é uma enorme falha que nós temos relativamente às mulheres que morrem todos os anos, mas eu também não quero necessariamente ir por aí. Queria lembrar que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, nas suas nomeações iniciais, em 2016, para a Casa Civil, nomeou 3 mulheres em 12 membros da Casa Civil, e para as 5 nomeações para o Conselho de Estado, nomeou uma mulher de peso, a Leonor Beleza, mas ainda assim uma em 5, portanto, 4 homens e uma mulher. E no fundo, a minha pergunta é: qual é que é o papel que o Presidente da República pode ter para ajudar as mulheres a ganharem poder no país, porque sem poder nunca vão deixar de ser discriminadas? E gostava de lembrar algumas coisas que disse sobre as mulheres quando foi a iniciativa Assim Não, quando dizia que as mulheres podiam ir abortar por nenhuma causa justificativa, e depois tinha um elenco de causas, dizia que as mulheres podiam abortar por causa do incómodo momentâneo, de uma mudança de residência, de uma depressão ligeira, de um estado de alma inconstante. Eu enquanto mulher, sinto que isto é bastante condescendente relativamente às mulheres, é no fundo não lhes reconhecer que elas, a nenhuma causa justificativa, só a mulher que está nessa situação limite é que pode verdadeiramente decidir, na minha opinião, mas certamente, ainda que eu compreendo que a pessoa possa ser contra o aborto, tenho respeito por essa posição, não é a minha, tenho respeito por essa posição, não me parece gostava se calhar de devolver a pergunta, parece-lhe mesmo que há mulheres que vão abortar porque têm que mudar de casa, ou seja, acha isso é razoável? E no fundo, como é que evoluiu relativamente a este tema, porque isto obviamente já foi em 2010, e se lhe parece, se for reeleito, que está disposto, por exemplo, a promover uma verdadeira paridade de género nas suas nomeações para os cargos que vai poder, dos quais vai poder dispor?
Ora bem, vejo que escapou a minha casa militar, onde há
paridade. Não escapou, essa é paritária, mas é uma.
Professoras e ajudantes de campo.
E tem uma assessora militar, é verdade, uma mulher assessora militar.
E 2 ajudantes de campo.
Bom, sim, ainda assim.
3 em 6. Agora, na Casa Civil hoje, já há quase paridade entre mulher e homem. Praticamente paridade. Porque eu nomeei em vários momentos.
Foi nomeando mais mulheres. No Conselho de Estado não resolveu o problema. No Conselho de Estado continuamos. O Conselho de Estado continua a ser.
Há o Conselho de Estado. Se quiser. Há paridade nos cargos que nomeei, uma Procuradora-Geral da República, um de Presidente do Tribunal de Contas. Não há paridade, infelizmente, nas FIAs militares ainda, devemos chegar lá, mas...
Seria ótimo.
Lembro-lhe que eu fui dos primeiros, se não o primeiro líder partidário, a defender cotas, e que no meu partido me iam matando quando eu defendi cotas. E cotas mesmo, não era 30%, era 50% no Parlamento.
Devemos ter uma cota assim no Conselho de Estado para se for reeleito.
No Conselho de Estado, podemos ter certamente a subida do número de mulheres.
Não é possível paridade por causa dos cargos por inerência, que são ocupados por, na sua esmagadora maioria, surpresa.
Pronto. Claro,
muito surpresa. Homens.
Como sabe. Relativamente ao aborto. Eu, como Presidente, não tenho nenhuma objeção a colocar relativamente à legislação vigente.
E não tem quaisquer comentários relativamente a esta sua posição, que eu apelidei de condescendente relativamente às mulheres?
Eu não me lembro.
Por exemplo, a mudança de residência. O filme ainda está no YouTube.
Mas, se disse isso, foi uma condescendência, de facto, excessiva.
Da qual se arrepende?
Podemos... Sim. Eu, ao longo da vida, tenho-me arrependido.
Claro, naturalmente, todos nós mudamos.
Claro.
Muito bem, muito obrigada, professor Marcelo Viltosa. Foi uma conversa muito interessante, foi um gosto enorme ter esta oportunidade para esta conversa improvável.
Foi animada e não ultrapassámos muito o tempo.
Acho que ultrapassámos um bocadinho, mas espero que o Manuel Carvalho e o público nos possam desculpar. Muito obrigada e boa noite.
Obrigado, boa noite.
Obrigada.
O público fica no ouvido.